Duplicação da BR-101 volta ao debate na Assembleia Legislativa. Lei que obriga escolas públicas a realizar exames oftalmológicos ganha prêmio nacional. Comunidades distantes dos centros urbanos querem o direito de receber carta. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
O comprometimento do Estado com a democratização da comunicação é a principal proposta que se pretende alcançar através do movimento de entidades civis organizadas na Conferência Nacional de Comunicação, o evento que acontece de 1º a 3 de dezembro deste ano em Brasília foi convocado por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes da etapa nacional, Santa Catarina está organizando em conjunto com a Assembleia Legislativa a realização da Conferência Estadual em 8 regiões: Oeste, Meio Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul e Extremo Sul. Para isso, a comissão organizadora articula junto ao Poder Público Estadual que se faça a convocação da conferência em Santa Catarina, a exemplo do que fez o presidente da República, para que haja o comprometimento efetivo com a causa. Durante toda a manhã desta quinta-feira, em audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa, presidida pela deputada professora Odete de Jesus, do PRB, foi discutida com diversos segmentos uma pauta a ser abordada na conferência. O presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Rubens Lange, defende a necessidade da construção de políticas públicas como o controle dos meios de comunicação. O palestrante da audiência pública, Pedrinho Guareschi, professor da PUC do Rio Grande do Sul, diz que o importante é que o povo diga qual o tipo de comunicação quer e merece, uma vez que a comunicação, de acordo com a Constituição brasileira, é um serviço público. Para Guareschi, se deve pensar o monitoramento do conteúdo da comunicação, visto que a construção da nossa realidade é pautada, em sua grande maioria, pela mídia. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, recebe na próxima semana o Prêmio Mérito Legislador 2008, pela autoria da lei que obriga as escolas públicas de Santa Catarina a realizar exames oftalmológicos gratuitos nos estudantes das primeiras e das quintas séries do ensino fundamental. A comenda será entregue pelo Senado Federal por intermédio do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros no dia 26 de maio no Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, em Brasília. Para Marcos Vieira, trata-se de um justo e merecido reconhecimento diante da importância social do projeto que virou lei. Dentre os critérios na escolha dos projetos estão alcance, inovação, impacto, repercussão, participação popular, mudança de hábitos, melhores práticas, entre outros, em defesa do desenvolvimento do Estado e da nação brasileira. Ao todo, foram selecionados 150 projetos dos 800 trabalhos inscritos. A realização de exames oftalmológicos básicos em alunos matriculados nas primeiras e quintas séries do Ensino Público Fundamental de Santa Catarina foi aprovada em dezembro de 2008 pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, em janeiro de 2009. De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 30% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema de visão que, quando não tratados, afetam o desempenho nos estudos, a socialização e a autoestima. As obras de duplicação da BR-101 serão analisadas em audiência pública da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, 25 de maio, às 14h, no Auditório Antonieta de Barros. O debate será conduzido pelo presidente da comissão, deputado Reno Caramori, do Partido Progressista. E estão convidados representantes do Ministério dos Transportes, do Tribunal de Contas da União, da Fiesc, das empreiteiras, das empresas de fiscalização e da população em geral. A audiência é indicação do também progressista deputado Valmir Comim, que explica que o evento foi convocado para discutir e tentar solucionar os vários problemas causados por atrasos na execução das obras em toda a extensão da rodovia, incluindo trechos onde os trabalhos sequer iniciaram e por isso mesmo continuam provocando acidentes, situações de perigo constante à população e usuários, quebras de veículos e prejuízos por atrasos no transporte. Empenhado em ações e políticas de combate às drogas, o deputado Ismael dos Santos, do Democratas, falou sobre a Semana Nacional Antidrogas, que iniciou dia 19 e vai até o dia 26 de maio. Várias atividades e manifestações em todo o país pretendem alertar a população contra o uso de drogas lícitas e ilícitas e criticou a participação do ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente, na Marcha da Maconha. O repórter Gustavo Bosley ouviu o parlamentar sobre as moções que serão encaminhadas a Brasília sobre o assunto.
O deputado estadual dos Democratas, Ismael dos Santos, anunciou nesta quinta-feira, durante seu discurso no plenário, que vai encaminhar duas moções de repúdio para Brasília. A primeira diz respeito à participação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, na Marcha da Maconha, evento realizado em 13 capitais do país no início do mês de maio e que pedia a legalização do entorpecente. Para o parlamentar do DEM, esta atitude não condiz com o posto ocupado hoje por Mink.
Nós estamos celebrando no país a 10ª Semana Nacional Antidrogas e por isso a necessidade e a importância da temática. Uma das moções diz respeito ao nosso repúdio à presença do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, no último dia 9 de maio, na Marcha pela Maconha. Nós havíamos, inclusive, levantado esse debate aqui, entendemos que a Marcha pela Maconha, que ocorreu em 13 capitais do país, é uma marcha contra a vida e nós não podemos admitir que um agente político, não é? Da estatura, do nível, do quilate de um ministro da República esteja envolvido numa marcha contra a saúde, contra as futuras gerações. E o segundo requerimento, no sentido de sugerir à Frente Parlamentar Catarinense que construa um projeto de lei proibindo que ícones dos esportes façam apologia às bebidas. Tá? Por isso, entendemos de que seja necessário que no Brasil, de uma forma radical, se aborte a participação desses desportistas na propaganda, na apologia às bebidas alcoólicas.
Diante da necessidade que várias comunidades têm de melhorar sua comunicação e terem o direito de receber correspondências em sua casa, mesmo que distantes dos centros urbanos, os deputados Décio Góes e Dirceu Dresch, do PT, e Serafim Venzon, do PSDB, visitaram a Diretoria Estadual dos Correios e sugeriram a adoção de caixas postais coletivas. De acordo com os diretores dos Correios, é importante a democratização do acesso aos seus serviços e, em função da legislação postal, eles têm um sistema de caixa postal comunitária que está disponível para fazer parcerias com as prefeituras interessadas. Trata-se de um serviço gratuito, onde um móvel com caixas postais, com chaves pertencentes às famílias inscritas, fica locado num espaço acessível à comunidade. Pode estar no mercado, padaria ou num posto de saúde. Os deputados ainda sugeriram que nos locais onde os Correios possuem dificuldades de acesso ou logística, poderiam usar os serviços existentes de comunicação entre as comunidades, utilizados pelas prefeituras como transporte coletivo, otimizando o uso dos recursos públicos. Para implementar esse serviço na sua cidade, o prefeito deve requerer a parceria ao diretor estadual dos Correios, a instalação da caixa postal comunitária, discriminando as comunidades interessadas, o estabelecimento que vai receber o equipamento, o número de pessoas ou famílias beneficiadas e a rede pública disponível. Hoje no estado, mais de 50 cidades não possuem Correios. Música. Na tarde desta quinta-feira, no plenarinho da Assembleia Legislativa, autoridades ligadas à cultura, estudantes e deputados debateram a proposta da nova Lei Federal de Fomento à Cultura. A presidente da Fundação de Cultura do Estado de Santa Catarina, Anita Pires, defendeu a democratização como forma de levar a arte a um maior número de pessoas. Anita Pires destaca o que Santa Catarina está fazendo para promover a democratização da cultura.
Em primeiro lugar, que as manifestações culturais sejam feitas pelo Estado inteiro, que hajam ferramentas e políticas de cultura que permitam que um pequeno pintor que está lá em São Miguel do Oeste, ele tenha a oportunidade de mostrar o seu produto, a sua obra. Então, criar oportunidades de festival popular, festival de cultura. Nós estamos junto com o Ministério em uma série de iniciativas, por exemplo, de modernização das bibliotecas públicas, de telecentro dentro da biblioteca pública, de sala de cinema dentro da biblioteca pública, de agente de leitura e contador de história dentro da biblioteca pública, para que as crianças da escola pública sejam estimuladas a ler. Temos os pontos de cultura. Temos o edital Elizabeth Andel, que está distribuindo esse ano 6 milhões e 900 para todas as áreas culturais. Recebemos 1 milhão e 400 mil projetos. Desses, 230 vão ser beneficiados. Temos o concurso Cruz de Souza, que é só para o estímulo à literatura, com o maior prêmio que o país tem. Enfim, nós temos diversas iniciativas e uma coisa que ficou definido como uma política de cultura é a questão dos editais de cultura. Os editais, eles são muito democráticos, todo mundo se candidata. E aí tem uma curadoria que julga os melhores. Então não tem aquele negócio de influência política do deputado, do prefeito que vai lá e tem que... Então isso permite com que haja um respeito maior e que se escolha os melhores projetos.
A lei de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que canaliza recursos para o desenvolvimento do setor cultural, com finalidade de estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais, proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico, estimular a difusão da cultura brasileira e a diversidade regional e étnico-cultural. Em 22 de maio é o dia do apicultor. O apicultor é quem cria abelhas, especialmente a abelha doméstica produtora de mel e cera. O mel foi a primeira substância adoçante da antiguidade, desde 5 mil anos antes de Cristo. Os apicultores em Santa Catarina são mais de 30 mil, entre profissionais e amadores, e exploram mais de 400 mil colmeias e estão organizados em uma federação com 72 associações e 40 entrepostos. As maiores produções se encontram nas mesorregiões do Oeste Catarinense, Sul Catarinense e Serrana. O ano de 2008, mesmo cheio de desafios para o setor apícola brasileiro, terminou com valores positivos e preço recorde. E apesar da crise econômica, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações brasileiras em 2008. Entre as empresas que exportaram para a Europa, três são do Ceará, duas de Santa Catarina, uma de São Paulo e uma do Paraná. No entanto, apenas duas empresas de Santa Catarina responderam por 71% do valor exportado. Música. 22 de maio é também o dia do talento e de Santa Rita de Cássia. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.